Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, em uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão. Olá, olá! Estamos aqui para mais uma gravação de um episódio inédito do podcast Mercúrio. Depois de alguns meses aqui, meio hibernando, né? Sem ter episódios inéditos, a gente volta com um tema muito incrível, com um convidado muito especial. E a gente está muito feliz de retomar essa conversa com vocês. Quero aproveitar aqui para convidar vocês que não conhecem o nosso Instagram, entrem lá, @mercurioantroposofia, e lá vocês têm acesso a todos os nossos conteúdos, todas as possibilidades de entrar em contato com a gente, de conhecer os nossos serviços e como a gente pode te apoiar no seu processo de autoeducação. Você pode também contribuir com o nosso podcast entrando na nossa página do Apoia-se, apoia.se/mercurioantroposofia, e lá você pode contribuir com o nosso projeto para a gente manter o podcast no ar. Mas vamos lá para o episódio. Estamos no final do ano de 2022 e esse ano faz parte de uma grande etapa de evolução da humanidade, uma época cultural muito especial e desafiadora. É a chamada época da alma da consciência. E a antroposofia nos ajuda a compreender a evolução da humanidade, das civilizações, dos seus aspectos intelectuais, culturais e espirituais por etapas, por épocas. Cada uma dessas épocas culturais tem uma missão e uma contribuição única para a evolução da consciência da humanidade como um todo. São épocas que duram muitos e muitos anos para que a gente possa fazer acontecer essas mudanças necessárias ao longo do tempo como humanidade, como coletividade.
Só que a humanidade ela é formada por nós, seres humanos, né? E, portanto, nós somos os responsáveis por fazer essas mudanças acontecerem. É claro que a gente conta sempre com a ajuda do mundo espiritual para nos guiar, mas o trabalho ali do dia a dia é a gente que tem que fazer. E conforme nós, seres humanos, a gente atua no mundo, conforme a gente vai atuando e a gente se permite ampliar as nossas consciências individuais, a consciência coletiva pode também evoluir. E assim a humanidade pode prosperar e realmente cumprir com aquela sua missão da época. E basta estar no mundo para perceber que estamos precisando recalcular a rota. Tem algumas coisas que não estão fluindo da forma que a gente gostaria, né? A gente está precisando de equilíbrio, de harmonização. A gente está vendo que as tensões cósmicas estão deixando cada vez mais isso em evidência. Hoje a gente testemunha eventos catárticos como catástrofes naturais, guerras, pandemias, revoluções, conflitos ideológicos, um cenário até meio distópico. E esses são sintomas de que mudanças de comportamento e de consciência são urgentes. E atualmente, quem comanda, quem direciona, quem conduz os caminhos da humanidade e das transformações coletivas, em grande parte, são os negócios, são as organizações, empresas, sejam elas enormes ou pequenas. Isso já foi diferente, mas atualmente a grande força motriz do mundo todo está ali nos negócios. E, portanto, esses são ambientes e iniciativas que impactam diretamente na forma como a nossa humanidade vai estar em 5, 10, 50, 100 anos. Então, hoje, o nosso episódio ele é dedicado aos negócios. E se você está se perguntando, puxa, mas o que a antroposofia tem a ver com o mundo dos negócios? A gente logo diz que sim, tem tudo a ver. Afinal, onde tem ser humano, tem antroposofia. E nos negócios temos muitos seres humanos por ali.
A gente vai explorar, então, como que a antroposofia pode ampliar o olhar e a prática dos negócios para que sejam mais conscientes, mais positivos e que contribuam para o coletivo e não somente para o bolso de alguns. O nosso convidado de hoje é Celine Nigri, que é consultor organizacional há mais de 30 anos. Foi sócio da PricewaterhouseCoopers e da Adigo Consultores e hoje é cofundador e sócio da Lumo. Sua atuação abrange a condução de processos de desenvolvimento organizacional e de identidade estratégica, formação de consultores, coaching, desenvolvimento e mobilização de times e lideranças. Além disso, Celine é ator e terapeuta artístico. Celine, é uma honra te ter aqui. A gente está muito feliz de você ter aceito o nosso convite e E eu já começo fazendo o jabá da sua peça que eu assisti em São Paulo e que foi maravilhosa, que texto incrível, foi tão lindo, eu saí muito impactada.
Ah, bom dia, obrigado pelo convite, Carla, Débora. É interessante, né, ouvir o teu currículo, dá vontade de enxugá-lo assim completamente, porque acho que hoje, quando começo a falar esse monte de coisa, eu fico pensando o que que as pessoas pensam da gente, né? E realmente, eu tenho me apresentado muitas vezes como um arquiteto ou um artista social. É, eu acho que isso resume melhor assim a minha atuação. Logicamente, é difícil de explicar, tem que explicar o que que é isso, né? Acho que a explicação vem pelo que você já comentou, na fala. Mas enfim, eu acho que isso tem muito mais a ver com o espírito assim que eu tento trazer no meu trabalho e acho que até com meus sócios também, alunos, sócios e sócias também, né? Então, super prazer estar aqui, né? Acho que alumo, esse nome meio estranho, significa chama em esperanto. E a gente, quando deu esse nome, alumo, nós entendemos que esse é o nosso papel, né? De apoiar as organizações, os indivíduos a manterem sua chama acesa, né? Manter esse brilho nos olhos, né? Despertar novamente o brilho nos olhos dentro das organizações e dentro de cada um também, de cada uma. E o nosso propósito, acho que tem muito a ver já que a Carla também comentou, é facilitar encontros humanos que ampliem a consciência, né, para uma sociedade mais equânime. Então, acho que tem tudo a ver também com o espírito da alma, né, da consciência que a gente está vivendo agora.
E você sabe, Celinho, eu amo como acho que a antroposofia faz isso, né? E você contou aí poeticamente, né, sobre a sua atuação e como você prefere hoje se apresentar, né? Mas eu amo como a antroposofia faz isso, com que elas se permitam ampliar o olhar sobre si mesmo, né? E sobre como integrar as suas vontades, os talentos, habilidades. Então, eu adorei, assim, também poder dizer da sua trajetória profissional bastante objetiva, mas ao mesmo tempo dizer isso, que você é ator, que você escreve, enfim, que você contempla todas essas suas potencialidades, ou pelo menos buscou, né, atender, assim, né? E aí eu queria, antes de mais nada, assim, que você comentasse, assim, com a gente, como é que isso te ajuda como profissional, né, ao lidar com organizações, com os negócios, né? Qual que é a importância dessas vivências artísticas ou mesmo de outra natureza, assim, para o dia a dia dos negócios? Como é que isso contribui para a qualidade, sua qualidade como profissional?
Uma dos pontos de vista da antroposofia é a gente enxergar, vamos dizer, a organização do mundo de três pontos de vista, né? Ou seja, de um mundo tripartite ou trimembrado, como a gente fala, né? Então, você pode dizer que você tem um lado bem material, né, do mundo, você tem um lado espiritual também do mundo, e você tem um meio que é um. A gente chama de um anímico do mundo, né? Ou seja, que transita, que faz essa ponte. E se a gente for olhar também para campos da vida, a gente pode dizer que existe a espiritualidade, existe uma ciência, né? Então a espiritualidade está de um lado, a ciência está do outro, e no meio está a arte, né? Então a arte é a ponte entre a espiritualidade e a ciência. Ou seja, entre aquilo que é mais sutil e aquilo que é mais concreto, digamos. Então, se a gente for olhar para a atividade de um artista, o que essa pessoa faz? Ela pega ideias ou conceitos ou algo que está nesse mundo, né, do invisível e a partir, né, e aí qualquer arte, seja uma arte dramática, uma arte, enfim, pictórica, ela transforma aquilo e torna aquilo concreto, torna aquilo visível. Então, a arte tem esse poder de, né, de transformar o sutil, né, no material. E, ao mesmo tempo, também está a partir, aí você, como espectador, espectador de algo artístico, poder te elevar também ao sutil, a partir de uma experiência concreta. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, no fundo, toda atividade de consultoria, de desenvolvimento como a que a gente conduz, ela acaba precisando ter esses três aspectos. Ou seja, a gente poder revelar o que é sutil, a gente construir algo concreto, e aí a forma de fazer isso tem que ser uma forma artística. E isso também tem um perigo, né? Porque às vezes a gente coloca arte e as pessoas já levam para um lado de, sei lá, de uma criatividade exacerbada, né? Alguma coisa que não seja controlável. E na verdade a gente está falando de arte como um elemento dessa transição entre o sutil, né? E o concreto.
Transição
Então,
e integração também, né?
exatamente,
Eu acho
exatamente.
que ela junta um pouco essas duas pontas e faz com que flua melhor, né? Essas linguagens.
Então, assim, a gente fala, por exemplo, da comunicação, que é sempre um dos aspectos bem presentes nos nossos trabalhos, né? Ou seja, questões de comunicação entre grupos, entre pessoas. Você pode dar mil técnicas de comunicação, mas existe uma arte de se comunicar, né? Tem um como se comunicar que é fundamental. Então, é nesse sentido, né? A arte de negociar, por exemplo. Lógico, a negociação vai gerar algo concreto. Mas você tem que ter uma intenção de negociar e você tem que ter um resultado dessa negociação. E o meio de campo é essa arte, né? É nesse sentido que a gente procura trazer arte. Agora, obviamente, isso pode também ter uma ajuda, um apoio de atividades artísticas, de atividades mais lúdicas. E isso é fundamental também no nosso trabalho. A gente compreende que, até pelo aspecto muito, talvez, racional dessa época que a gente vive, as pessoas estão precisando efetivamente se elevarem, e muitas vezes as atividades lúdicas ou jogos, dinâmicas e tal, elas conseguem ajudar as pessoas a irem para um raciocínio mais abrangente, mais holístico. Então, e eu acho que a antroposofia trabalha, navega muito nessa toada, nessa vibe, né? Enfim, de ajudar essa integração e essa transição e essa integração entre esses mundos.
Muito bom. E acho que para a gente colocar todo mundo aqui no mesmo ponto de partida, né, da nossa conversa, Celinho, acho que é importante a gente falar um pouco sobre a pedagogia social, né, que é o braço, vamos dizer assim, da antroposofia no mundo dos negócios e no mundo das iniciativas sociais, né, a maneira como a gente aplica, né, todos esses conhecimentos da antroposofia nessa esfera, né. As práticas da pedagogia social justamente são a aplicação, né, as aplicações das ideias da trimembração do organismo social, né, propostas por Rudolf Steiner, né, a trimembração ela vem como um caminho, né, para nos ajudar a pensar e resolver questões sociais no que diz respeito à forma como a gente lida com a cultura, com a economia, com a justiça, com a política, enfim, todos esses espaços onde há relações humanas, né. Inclusive a gente tem um episódio inteiro do podcast dedicado a isso, que vale a pena quem está nos ouvindo aqui ouvir depois. A gente depois coloca o link aqui nas notas do episódio. Mas hoje a gente vai falar aqui justamente sobre a aplicação dessas ideias nas organizações, empresas e outras iniciativas. E também o impacto disso, né, do desenvolvimento, no desenvolvimento da sensibilidade e responsabilidade social dos indivíduos, né? Então, queria que você pintasse um pouco aqui para a gente, Celim, um pouco do impulso da pedagogia social aqui no Brasil. Como que ela surgiu? Como que ela atua hoje? Onde que a gente consegue visualizar a atuação dela hoje?
Então, talvez esse termo, né, pedagogia social, parece um pouco estranho, né? A gente está acostumado com pedagogia, e aí já isso já leva para o ensino, né, já leva para a educação das crianças. E o Liverwood, né, o Bernard Liverwood, que foi o fundador da primeira consultoria de base antroposófica, foi o NP na Holanda. Ele fundou essa consultoria em 1954, mas ele dava aulas na Universidade de Roterdã de ecologia social, que também por si só já é um termo complexo assim para a gente falar, mas de qualquer maneira, se a gente for pegar nós seres humanos adultos, adultas, a gente hoje precisa reaprender efetivamente a conviver, né? A viver em comunidades, a viver em grupos. E para isso, a gente precisa efetivamente reaprender, porque a gente esqueceu. Logicamente, isso vem alinhado a duas grandes tendências que essa alma da consciência traz para a gente. Então, a gente está no primeiro terço da alma da consciência, na verdade. Né? Ela dura 2.100 anos, ela começou mais ou menos em 1.400, 1.450, enfim. Então, a gente está no primeiro terço dela, ou seja, temos muito para caminhar ainda. Mas, na verdade, ela traz para a gente uma necessidade cada vez maior de individuação. Né? Então, cada vez mais nós vamos querer nos colocar como seres humanos, a gente vai querer manifestar, se expressar, né? Dizer o que a gente quer, o que a gente gosta. E basta ver, né? A gente está nesse momento, por exemplo, de Copa do Mundo, a gente vê quantas manifestações, né? Como a gente se revolta com a falta de possibilidade de expressão. É interessante isso. Isso é uma linha que cada vez mais vai se acentuar, né? Essa individuação. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que não dá para fazer as coisas sozinhos, que não dá para a gente viver sozinho, que a gente precisa dos outros. E aí vem uma outra tendência, que é a tendência da integração. Ou seja, do trabalho em grupo, da gente poder construir coisas coletivamente, da gente pensar em bem maior. Ou seja, é um paradoxo, mas, ao mesmo tempo, esse é o dilema. Ou seja, então, como é que cada vez mais eu sou eu e cada vez mais eu consigo trabalhar com o outro ou com a outra pessoa? Olha o desafio. E se a gente for levar, como você bem falou, né, que as organizações hoje são responsáveis basicamente por essa transformação, boa parte delas no mundo, né, o palco muito da mudança, e aí não estou falando só de empresa, mas qualquer tipo de instituição, são nas instituições. Ou seja, como é que a gente cria ambientes, né, onde a gente possa cada vez mais ser alguém, ter o nosso propósito claro, realizar o nosso propósito, a intenção para a qual a gente veio para o mundo, mas junto com outras pessoas. Então, esse é o intuito da pedagogia social, poder integrar ou fazer a junção da individuação com a integração em qualquer tipo de ambiente.
Sim, e Celine, eu acho que estamos numa fase como humanidade que isso tem sido um grande desafio, né? A gente vê alguns indicadores, a gente até trouxe aqui alguns dados bem preocupantes de uma pesquisa feita pela Microsoft em mais de 31 países, e a pesquisa aponta que 40% da força de trabalho considerou deixar o emprego em 2021. Em 2022, essa taxa sobe para 43%. Então, é muita gente insatisfeita com o trabalho, que talvez não está conseguindo expressar a sua individualidade, como uma dessas tendências que você trouxe, dessa época que a gente vive, integrar isso no coletivo, né? Essa comunicação, essa integração, e eu acho que é mais do que a integração, eu tendo a dizer, porque eu acho que essa individualidade, para mim, ela é uma premissa para que a gente possa agir cada vez mais com essa individualidade forte, a gente se conhecer, a gente saber qual que é a nossa individualidade, quem é, né? Quem sou eu? Quem sou eu, Carla? Quem é a Débora? Para que a partir desse lugar único, de contribuição única meu, eu possa se integrar. Então, eu vejo muito esse movimento, né? De vir para mim e ir para o todo. E a gente, como humanidade, a gente não está indo tão bem nisso, né?
Claro, não, você está coberta de razão. Tanto que, vamos dizer, essa necessidade do autoconhecimento, né, ela é fundamental, porque a gente meio que está numa geleia, sabe? Assim, a gente muitas vezes tem comportamentos de massa, a gente não sabe muito bem porque a gente está reagindo às coisas, né? Então, é interessante perceber, né, o quanto a biografia, e quando a gente traz o tema da biografia nas organizações, hoje eu também faço parte de uma formação biográfica, né, uma formação de aconselhadores biográficos, que é a Trinos, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é fundamental a gente realmente ter esse mergulho em nós mesmos para podermos compreender o nosso fio vermelho, compreender onde é que a gente realmente agrega e onde é que o nosso olho brilha. Só que esse é um lado, que é o autoconhecimento. Mas a gente precisa do outro lado, e esse lado só pode acontecer em grupo, que é o autodesenvolvimento. Então, assim, não adianta eu ficar me conhecendo muito se eu não uso isso efetivamente para me desenvolver. E o desenvolvimento está no encontro com as outras pessoas, está no encontro com o mundo. É aí que reside efetivamente essas possibilidades todas que a gente na pedagogia social procura fazer. Então, tem uma dose de autoconhecimento, sim, e é super importante. E a gente vê o quanto as pessoas se apegam, né? É lógico, eu brinco muito que as pessoas adoram se classificarem, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, temperamentos, atitudes anímicas e tal, todo mundo fica louco. Não, nossa, eu sou isso, sou aquilo. Ótimo, show. Mas você quer ficar assim o tempo inteiro?
O que que te traz valor, né, estar nesse lugar, né? O que que é positivo, o que que não? Como que você move?
E o que que a dinâmica do teu mundo, do mundo que te cerca e das tuas intenções requer de você, né? Com certeza vai requerer mais habilidades, vai requerer mais atitudes. E aí isso vai exigir de você que você se desenvolva, sabe? E autodesenvolvimento é duro. É duro. A gente tem aquela imagem, né? A gente diz que o autodesenvolvimento é como se fosse um mosaico. Para quem já construiu um mosaico, você tem uma imagem, mas essa imagem é feita de muitos, né, muitos pequenos pedaços. E às vezes, no pequeno pedaço, você não consegue enxergar a imagem inteira. Então, e para quem já tem talvez uma carreira muito constituída ou tem alicerces muito fortes, você desconstruir um mosaico para construir outro é uma dor incrível. É muito pesado, né? Mas talvez voltando só um pouco, né? A Débora perguntou sobre o impulso no Brasil. Esse impulso chega no final do Liverhood, chega no final dos anos 60. Né? Então, um grupo de empresários que tinham empresas mais de origem germânicas, alemãs, suíças, descobrem o NPI. E aí começam a fazer trabalhos com esse Instituto de Consultoria holandês, que logo se compromete a formar pessoas que possam trabalhar no Brasil a partir dos impulsos que eles desenvolvem lá. E uma das pessoas foi o Daniel Burkhardt, né? Então, o Daniel vai para a Holanda, fica 2 anos na Holanda, trabalha no NPI, volta para cá e funda até o NPI do Brasil, que vai dar origem depois a Adigo, que vai dar origem a outras instituições também, né? Ele se junta com Hevig, Hettinger, que é outro também pessoa muito importante nesse desenvolvimento da pedagogia social no Brasil. E aí hoje você tem várias instituições que trabalham a partir da pedagogia social. Lógico, cada uma tem um pouco mais de enfoque. A Lumo hoje trabalha com todo tipo de organização, mas logicamente, a nossa base principal são organizações, são grandes organizações, enfim, mas a gente hoje trabalha com o terceiro setor, enfim, com empresas familiares e tudo. Tem a própria Digo, que continua, tem o Ecosocial, tem a Conviver, que congrega efetivamente os facilitadores do Germinar, né? Tem, enfim, a IMO Brasil. São muitas instituições, né? E cada uma... e a gente acredita muito nisso, né? A gente diz que cada uma tem o cliente que corresponde ao seu karma também, né? Então, que não existe competição nessa história, né? Porque ali você está desenvolvendo uma relação, um encontro que tem que ser um encontro de desenvolvimento para ambas as partes, tanto para quem é cliente, como também para a gente como apoiador do desenvolvimento humano e organizacional.
É interessante, né? Porque você falou no aspecto do indivíduo, né? Ah, para que que eu preciso saber de... Ah, qual é o meu temperamento, qual é isso? Não é nada legal, mas o que que você vai fazer com isso, né? E você tem que olhar para sua biografia e tudo mais. E agora você traz também justamente isso, né? Do lado das instituições, dos impulsos, das iniciativas. Opa, peraí, eu também vou olhar para mim, mas o que que o mundo me pede? Como que é o meu encontro com o mundo, com o outro? E eu acho que isso é um pouco do que, né? Em outras palavras, é um pouco do que a gente sempre traz aqui no Mercúrio, que é assim... Essa é a sua matéria-prima, né? Então vamos dizer, ok, esse seu ser é a sua matéria-prima, mas o que que você faz a partir dele, né? Como é que você molda? Porque é isso, a gente está no encontro com o outro, a gente está no mundo, e aí, assim, eu recebo essa minha caixa aqui de ferramentas e vou vou moldando ao que a gente precisa, aos eventos que vão nos chegando, né? Assim, então acho que é isso, né? Esse é o trabalho do autodesenvolvimento, né? Então eu olho para dentro para me conhecer, mas enfim, eu não estou isolada, né? Eu estou no mundo e eu preciso seguir atuando. E eu acho que esse é o papel, como você bem disse, é o trabalho árduo do autodesenvolvimento para a gente, enfim.
É, e no fundo, a gente está em busca efetivamente de uma saúde, né? Ou seja, saúde no sentido mais completo, mais integral da palavra, né? É lógico que tem a saúde do teu corpo físico, né? Tem a tua saúde financeira, né? A gente fala bastante disso, mas tem essa saúde física, ela é alimentada também pelos teus ritmos, pelos teus hábitos. Ou seja, de como você cultiva bons hábitos, né? Ela também vamos dizer, desenvolvida pelas suas relações. Qual é a saúde das suas relações? Como é que você nutre as suas relações, né? Num ambiente tão polarizado como a gente vive, né? Com quem que eu converso? Como é que eu escuto alguém que é muito diferente de mim? Não preciso concordar, mas será que eu consigo pelo menos escutar? Logicamente, a gente vê cada dia vez mais ou menos, agora já não sei mais a referência, assim, as pessoas têm menos tolerância, talvez, para escutar coisas diferentes, e aí eu começo a me fechar. Isso me traz também prejuízos para a minha saúde, na verdade, ainda que talvez tenha um tempo que eu precise me preservar, né? E tem a saúde espiritual, ou seja, como é que você navega também, o que que te alimenta, que intenções, que impulsos, que naturezas. Sabe, o que que gera para você uma conexão com o teu eu superior, né? Com as tuas intenções mais nobres, que no fundo são as intenções, e aí na antroposofia a gente acredita muito nisso também, que são as intenções de todos os seres humanos. Ou seja, a gente, por exemplo, a gente quer ser amado, a gente quer o amor, né? E isso é fundamental. Como é que eu me conecto com isso? Sabe, a gente quer justiça. Ainda que possa parecer nos dias de hoje que um quer a justiça de um lado, do outro, mas no fundo as duas partes, sabe? Qualquer pessoa quer justiça. A gente não sabe lidar com a injustiça, por exemplo. Né? Então, isso tudo é o que a gente chama vamos dizer, desse campo espiritual onde a gente pode acessar, e a gente precisa saber assim, como é que eu acesso isso no meu dia a dia? Que práticas eu tenho que possam me ajudar a perceber onde é que eu estou sendo amoroso, né? Onde é que eu estou sendo justo ou injusto, né? Onde é que eu estou construindo algo para as outras pessoas, onde é que eu estou a serviço das outras pessoas e não só a meu serviço.
Exato, né? E assim, e como a gente estava falando aqui, né? A gente não tem muito como separar, né? Quem é a gente, quem nós somos como indivíduo e quem nós somos como atuantes na vida social, né? Não existe essa separação, né? Nós somos esse ser integral que está aí nesses todos os ambientes, né? Todas.
Eu não sou médico, mas eu normalmente digo nas minhas contribuições nas organizações que essa história de que a gente é uma pessoa em casa, outra pessoa na organização, outra pessoa nos amigos, é a base do começo da esquizofrenia, né? Ou seja, a gente está acendendo a nossa personalidade. Mais uma vez, eu não sei nem sei se esse é o termo correto ou não, outro dia eu li que a gente não devia falar isso, enfim, mas assim, me parece que a gente até talvez quisesse compartilhar, né? Eu já vi muitas pessoas do nível executivo falando isso. Não, porque em casa você precisa ver, eu sou completamente diferente, eu sou amoroso com as minhas crianças, com meu marido, com a minha esposa e tal, mas aqui a gente tem que exercer um papel de ser duro, de ser, sabe, racional. Falei, gente, como é que essa pessoa se equilibra no dia a dia? Sabe?
Isso parece ser uma coisa que é insustentável, né? Porque a gente, o quanto a gente consegue como ser humano, né, sustentar, né? Como é que a nossa alma lida com isso? De não, né? Preciso ser assim, preciso ser assado, né? Quando a gente não integra, não aceita quem de fato a gente é. E eu acho que esse é um sintoma que você trouxe, né? Que a gente vê nas pessoas. Na relação com o trabalho, na relação com os seus fazeres, com o seu servir, que as pessoas justamente estão com muito incômodo, com muita dor, justamente de não poder talvez expressar a sua totalidade, né, no trabalho, né?
A Carla trouxe A Carla trouxe essa pesquisa da Microsoft, mas eu me lembrei, agora falando com vocês, de uma pesquisa. Eu confesso que eu não estou com todos os dados dela agora aqui, não, mas é uma pesquisa que foi feita nos anos 90, nos Estados Unidos, com jovens e de grandes organizações, perguntando por que que eles queriam trocar de organização. E é interessante porque a questão do dinheiro, efetivamente, era tipo a décima ou a décima segunda razão. Né? Ainda que aparentemente, né, tem essa, às vezes essa manifestação, mas na verdade eles acabam trocavam, e eu acho que isso se acentuou cada vez, tá se acentuando cada vez mais, porque as pessoas querem que os locais de trabalho sejam locais de bom astral, sabe, com humor, que elas se sintam úteis, que elas percebam que elas estão construindo algo. Né? E que esse algo tem a ver com o significado da sua própria existência. Isso é na década de 90. Né? Então, imagina hoje, a gente já passou aí 30 anos
Não
para
evoluímos
praticamente.
muito nesse quesito, então agora estamos num momento.
Não, e aí a gente teve uma pandemia no meio que acentuou essa questão de eu ficar em casa, né? Ficar trancado comigo mesmo, tendo que lidar comigo mesmo, tendo que lidar com as pessoas que me cercam com muito mais intensidade na sua maioria, né? E aí é lógico que isso revela essa, vamos dizer, esse gap, né? Esse abismo que existe entre aquilo que eu quero viver e aquilo que eu estou vivendo, né? E aí vem essa manifestação mais clara de que, puxa, eu não posso ficar nesse lugar mais. Sabe, eu tenho que procurar outra forma de vida, eu tenho que procurar outra saída para mim. Porque se eu não procuro uma saída para mim, como é que eu vou ajudar o mundo a procurar uma saída? Né? Então, mas eu queria só conectar porque eu acho que esses são os sintomas dessa alma da consciência. Sabe, a gente poder pensar sobre a gente mesmo. A alma anterior, que veio até o século XV, ela era a alma da razão e da índole. Então a gente tomou pé, a gente chega no final dela, vamos dizer, um princípio de clareza do raciocínio, que logicamente se acentua nesse primeiro terço, mas que começa depois a invadir a nossa alma e a exigir da gente uma autoconsciência, sabe, muito maior. Muito maior. E mais, uma ação no mundo que seja integrada com a consciência que eu tenho de mim mesmo e do próprio mundo. Então, o nosso sofrimento vem justamente por essa dissonância entre aquilo que eu me percebo e que eu me conheço e que eu quero para a ação que eu faço. Quando a ação não é coerente com isso, eu sofro.
Você falou justamente isso, né? Dessa dissonância, dessa. Nossa, parece que, né, o que eu quero, o que eu busco, não tá, né, alinhado com o que eu faço, com o que, né, com o que eu estou colocando no mundo e tal. E justamente assim, para as pessoas até, para aqueles mais, racionais e que precisam de dados aqui, eu vou trazer mais um dado importante, né? De uma outra pesquisa da Deloitte que fala que 85% das pessoas hoje não estão engajadas. Não se sentem engajadas com o seu trabalho justamente porque sentem essa dissociação, né? Porque eu acho que isso diz do que você trouxe, né? Essa falta de enxergar sentido no que elas estão fazendo, né? Então, é justamente, eu busco uma coisa, minha alma grita por uma coisa, mas o que eu estou fazendo ali, como eu entrego, como eu emprego o meu tempo, a minha energia, a minha dedicação, todos os meus talentos, parece que não tão falando, né? Assim, não estão se conversando. E por que que isso é tão forte? Por que que você acha que isso é tão forte quando a gente fala sobre trabalho, né? Por que que as pessoas buscam sentido no que elas estão fazendo no dia a dia? Onde que isso mexe na gente?
Então, porque na verdade o trabalho, ou o resultado do trabalho, é talvez a maior expressão da nossa própria biografia. Né? Então, assim, quando eu estou me colocando no mundo e eu percebo que a minha biografia está ali, assim, né, numa manifestação, numa entrega de um trabalho, numa obra de arte, né, na peça que você viu que eu fiz. Sabe, quando eu percebo que quando eu me percebo nesse trabalho, eu eu fico bem. Né? Quando eu percebo que o meu sonho está ali, né, que eu estou conseguindo realizar esse meu sonho, a minha saúde melhora. É interessante, né? Eu falando um pouquinho da peça, eu ouvi muita gente falar que gostou muito da peça e tal, mas que adorou o diálogo que eu faço no final, onde eu revelo um pouco dos motivos que me fizeram fazer a peça e de algumas partes da peça que eu ressalto, né? E uma delas é, né, é um poema, talvez Débora lembre, que eu falo, né, que o que nós já foi menino não envelhecerá nunca, né, que é uma frase de um dos poemas do Mia Couto. E eu trago isso numa perspectiva de que, assim, o meu sonho de estar no palco é uma coisa que existe desde que eu era moleque. Sabe, 6, 7 anos de idade, eu imitava o Topo Gigio, eu, sabe, fazia peça de teatro em festa infantil. Sem ter a questão de ser global, de ser isso, nada. Mas, sabe, então você perceber que, poxa, aos 58 anos de idade, eu estou resgatando uma questão da minha infância, né, que para mim é importante, é lógico que isso tem que me deixar feliz. Sabe, então, eu estou trazendo uma coisa artística, mas para mim esse é um grande desafio das lideranças atuais. Como é que a gente consegue acessar os sonhos? Os nossos próprios, né? E logicamente das equipes que a gente lidera ou que a gente trabalha junto, para que as pessoas possam criar nas organizações ambientes de realização das suas intenções mais genuínas e profundas. Assim, e para isso a gente vai precisar acessar a biografia das pessoas.
Eu queria exatamente dar esse mudar o canhão da nossa visão aqui, né? Que a gente está olhando, a gente vem falando muito sobre os indivíduos, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, nessas, né, relações, e que sem dúvida acho que tem sua importância. A gente aqui, nossa, bate muito nessa tecla. E eu queria trazer o nosso olhar também para as organizações, para as empresas. Como que as empresas podem agir diferente, né? Como que as empresas podem acolher, podem olhar para esse movimento e acolher, porque tem até um psicólogo, não sei se vou lembrar o nome dele agora, que ele cunhou um termo recente, que a tradução ficou a grande renúncia, porque tem muita gente agora que está pedindo demissão porque é um movimento voluntário, né, de pedir demissão, porque não está fazendo sentido isso, e a gente está perdendo muito, como humanidade, pessoas, individualidades, que são super especiais, que têm seus talentos, para que possam integrar em organizações e possam, enfim, prosperar, e não só financeiramente, financeiramente não é nem o nosso foco aqui, que possa, essa prosperidade possa fluir em diversos âmbitos. Então, eu queria que a gente olhasse um pouquinho para as organizações, o que que a gente pode fazer, como que quem tiver nos ouvindo e que tiver desse lado, né, das organizações, putz, o que que eu posso fazer diferente? Estou perdido aqui, como que.
Então, mas olha só, como vocês já comentaram, né? Uma organização é feita de pessoas, então uma organização também tem a sua biografia. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa resgatar nas organizações é a biografia delas. Ou seja, como é que elas foram iniciadas, né? Quais foram os impulsos originais, quais foram as crises que elas passaram, os desafios, como é que elas superavam esse desafio, porque aí começam a aparecer as crenças, os valores dessa organização. E muitas vezes é nessa gênese, ou nesse momento da criação, e aí com o seu crescimento, não necessariamente desenvolvimento, com o seu crescimento, muitas vezes a gente se afasta dessa essência. Então, muitas vezes o nosso trabalho é resgatar a essência das organizações para que elas, no contexto atual, no contexto contemporâneo, no mercado talvez diferente do mercado do qual elas nasceram, elas consigam fazer a sua essência acontecer. E é muito bonito a gente ver isso quando fazemos em grupo, né, que a gente pede, por exemplo, para os grupos resgatarem essa biografia da empresa. Nós temos uma imagem, essa imagem veio de um curso até de roteiro cinematográfico que eu fiz de cinema, onde a gente pode considerar que toda organização, por exemplo, ela é como se fosse uma série. Todo mundo é bem apaixonado, né, pelo universo das séries. Então, assim, como é que são as séries? Elas têm temporadas. Cada temporada, a protagonista, o protagonista, tem um desafio de desenvolvimento, tem um desafio que tem que ser superado. E as organizações são as mesmas coisas. Então, Quando a gente olha para as organizações, por exemplo, e começa a reconhecer essas temporadas pelas quais elas passam, né? E aí pode ser assim, caramba, e agora? O que que essa temporada está precisando? Como é que a nossa essência se manifesta nesse mundo de agora? Né? Então é muito legal a gente perceber os grupos identificando isso e traduzindo isso num propósito comum, numa forma de agir mais humana, porque, no fundo, era isso que lá atrás estava também presente. Né? Ou seja, e aí, muito essa economia do mercado acaba meio que pasteurizou um pouco as organizações, porque todo mundo fica copiando uns aos outros. Quando eu copio ao outro, eu deixo de lado quem eu sou. Então, o meu lugar vai ser um lugar de combater pelo preço ou pela agilidade, não necessariamente pelo aquilo que é mais valoroso para mim. A gente trabalha com uma metodologia chamada Stella, que a gente chama de identidade estratégica, onde a gente, a partir de 12 pontos de vista, nós trabalhamos a identidade de uma organização. E é muito bonito que essa identidade é traduzida nos momentos de excelência das organizações. Então, assim, porque quando uma organização, os clientes, as clientes dessa organização, têm momentos de excelência com essa organização, é ali que está o diferencial dela. Então, como a gente vive num mundo de correrias, onde as organizações estão cada vez mais se preocupando em controlar os seus custos ao máximo, aumentar os seus lucros ao máximo e tal, a gente está deixando de lado, talvez, o serviço para qual a gente nasceu. Né? Não quer dizer que a gente não tem que ser eficiente. Claro que tem que ser eficiente. Agora, eu trabalho para quem? Como organização, eu estou a serviço do quê? Então, não é muito raro a gente encontrar organizações onde a gente escuta dos indivíduos, das pessoas que lá trabalham, dizem, a gente trabalha para acionista. Sabe? Mas é para acionista que você trabalha? Tá bom, mas esse acionista, vamos dizer até que seja, mas ok, mas esse acionista ele só vai enxergar o valor se você entregar alguma coisa para o mercado. O que o mercado está precisando? Logicamente, essa é uma camada, mas a outra camada é, ok, talvez a gente até reconheça o que a gente precisa fazer, e aí o grande segredo vem no como a gente vai fazer isso. Então, essa dimensão da humanização dos ambientes, né, de qualquer relação que a gente tenha nas organizações, é que vai ser efetivamente a mola propulsora de um ambiente mais saudável nas próprias organizações. Então, se eu que estou dentro da organização, estou fazendo uma demissão silenciosa, ou, né, ou estou efetivamente até me demitindo, é porque eu não estou enxergando ali saúde para mim. Então, como é que a gente cria essa saúde dentro da organização? A gente tem que se encontrar. Então, é muito interessante perceber, né, como durante a pandemia teve um momento que eu percebia muitas pessoas, nossa, as reuniões virtuais são maravilhosas porque a gente está decidindo rapidamente, porque a gente está... É verdade? Sim, é até verdade. Tem coisas que a gente pode decidir muito mais rapidamente por aqui. Agora, eu duvido muito que a gente consiga criar coisas novas, que a gente consiga realmente se conectar como a gente se conecta. E aí é muito bonito perceber como esse... Já tem muitas organizações diferenciando o que ela permanece no virtual e o que ela efetivamente valoriza no presencial. Basicamente, quase toda a nossa prática, que logicamente no meio da pandemia se tornou virtual, ela hoje já voltou novamente para o presencial. Porque o que a gente faz é facilitar encontros humanos. E aqui não é que a gente não esteja tendo encontro, né, entre nós, mas será que seria diferente a gente se encontrar fisicamente e bater esse papo? É outro lugar, sabe? Você tem um contato físico, você tem um contato com as emoções, você tem um contato com, né, gente, com o olho da pessoa realmente, né? Ou seja, é outra, com a pele, sabe? Com as expressões totais, né? A gente não fica só nesse plano, né? Tipo Jornal Nacional antigo, assim, plano americano que fala. Sabe, é incrível. Então, Eu acho que até esse dilema também do que é virtual, do que é presencial, eu acho que está começando a ser, de certa forma, resolvido, assim, percebendo que sempre que a gente precisa unir, engajar, criar senso comum, a gente vai precisar do encontro
Eu
real.
acho que é justamente dessa integração que você estava falando no início da nossa conversa, né? A gente não precisa negar um lado, a gente não precisa negar do outro, a gente vai integrar o que é importante. O que você está trazendo agora, né? Esses aspectos. Eu acho que fala desse calor, né? Do calor que a gente precisa ter dessa presença, do encontro com o outro ser humano, né? Porque quando a gente. E eu acho que isso vale muito para esse ambiente das organizações, que eu acho que é interessante que. O quanto a gente, mesmo dentro das organizações, mesmo quando a gente está presencialmente, o quanto a gente deixa de incentivar esse calor e esse encontro, né? Porque às vezes isso acontece muito, a gente percebe muito, e isso vai deixando esses ambientes de trabalho tóxicos, esses ambientes não acolhedores, esses ambientes não propícios para que você coloque toda a sua expressão, né? Então eu acho que vem nesse sentido também da gente aprender como a gente cuida desse presencial também, para acolher e para fazer com que esse seja um momento
Perfeito.
de calor.
Eu acho que a gente vai ter que conviver com esses dois ambientes, mas tendo muita clareza de como é que a gente extrai o melhor de cada um deles, como é que fisicamente, né, a gente ressignifica esses ambientes físicos, essas reuniões físicas, né, como é que a gente pode estar mais presente, porque também não adianta ir para o físico e ficar no celular, no computador. Quero que acontecia, quero que
Ou cada
acontecia.
um em um dia, né? Porque também isso tem acontecido. Então, segunda e quarta eu vou, terça e quinta deve, aí a gente continua se encontrando online a semana inteira.
Tem uma empresa que já foi nossa cliente, não é mais, mas uma participante nos comentou, né, ela é dessa empresa. Ela comentou que assim, só os gerentes estão indo fisicamente. Então, as equipes todas são virtuais. E aí, onde é que esses gerentes passam a maior parte do seu tempo? Na tela, conversando com as equipes. E estão lá. Gente, é louco! É louco! É completamente louco isso, assim. Não, eu não consigo conceber assim. Não conseguiria ser gerente dessa organização, né? É lógico que tem que ter a consciência. Tudo bem, mas, né, alguma coisa está errada e está estranha nessa história, né?
Eu acho que a gente está justamente nesse momento tentando achar qual é esse encaixe, né? Porque de outro lado, a gente vê possibilidades de você ter pessoas num time que, pela distância física, não fosse possível antes, né? Isso traz também uma diversidade muito importante, né? Pessoas que moram, de repente, distantes ou que moram em outras culturas e que podem trazer. Mas eu acho que esse é o desafio, justamente, né? Eu acho que a gente não vai encontrar o certo e o errado, mas eu acho que tem esse equilíbrio entre lembrar que somos seres humanos e que precisam desse calor. E eu acho que a chave é justamente essa que você trouxe, né, Celi? Quais são os momentos em que a gente precisa estar juntos, né? Vamos preservar esses momentos, né? E quais são os momentos que, beleza, a gente vai ali focado na eficiência e tudo mais. Mas eu acho que, para além de tudo isso, o que a gente está falando aqui é como que a gente traz mais qualidade, né, para esse ambiente de trabalho, para esse fazer, para esse servir, para que as pessoas de fato reencontrem o sentido no que elas fazem, né, em como elas estão ali atuando, né. E a gente está falando tanto disso, né, de integração, assim, e como a gente falou, a missão, né, dessa nossa época da Alma da Consciência é justamente integrar essas vivências do conhecimento do mundo concreto, né, com essa sabedoria do mundo sutil, do mundo espiritual, enfim, a gente está nesse desafio, né? E como é que você acha que as organizações, né, elas podem contribuir para que a humanidade vá em direção a esse objetivo, né? Se a gente falou que as organizações elas são essa força motriz, né, essa principal liderança de como a gente está caminhando para nossa evolução, como é que as organizações poderiam nos ajudar a atingir isso?
Eu acho que tudo passa, o ponto fundamental é o desenvolvimento das lideranças. Ou seja, se a gente não tiver liderança se desenvolvendo nesse sentido, dificilmente essa organização vai se desenvolver. E aí a gente tem que falar mesmo, assim, é a liderança da liderança, né? É top-down essa história, sabe? A gente tem que ter pessoas capazes de enxergar esse novo mundo possível, né? De poder contar histórias, criar histórias novas. Uma das coisas também da pesquisa da juventude dos anos 90, que eu acho muito realista hoje, assim, é que sempre quando a gente vai conversar com uma pessoa mais velha, muitas vezes a imagem é de um futuro ruim. Então vocês imaginam a juventude olhando para um futuro catastrófico, distópico? Isso é péssimo, né? Não quer dizer que eu precisa ser. É surreal, ou fantasioso, ou poliana, como se fala. Não é isso. Mas como é que eu construo coletivamente futuros possíveis e futuros positivos? Mas isso vai precisar que eu, como liderança, eu mude as minhas crenças, que eu também me desenvolva. Tem um trabalho que eu fiz com um amigo meu, tem algum tempo já, encontrei com ele esses dias. Ele reclamava na época das pessoas da organização dele não se desenvolver, ele pediu para fazer um trabalho, enfim, depois de muita recusa eu acabei aceitando. Eu falei para ele: olha, eu tenho que ser muito imparcial, né? E as pessoas têm que me enxergar não como seu amigo, mas como alguém que está aqui para ajudar a organização, logicamente a seu pedido, porque você é o dono dela. E foi muito bonito que quando eu fiz a devolutiva das entrevistas com ele olhou para mim e falou assim. Ele falou: Selim, eu estava querendo que as pessoas se desenvolvessem e mudassem as coisas aqui dentro, mas o que eu estou ouvindo delas é que eu não me desenvolvi. E isso é verdade. Então, assim, estou comentando isso porque se cai essa ficha, não é lícito a gente pedir para as pessoas se desenvolverem se nós não temos um caminho de autodesenvolvimento. Então, a mudança das organizações, essa contribuição das organizações vem a partir das suas lideranças. Elas são as responsáveis por essa mudança. Logicamente, o mercado como um todo faz pressão sobre isso. Hoje, né, as mídias sociais, né, qualquer coisa que apareça pode destruir a sua reputação. É lógico que isso faz com que caiam fichas muito mais rápidas, né? Eu posso. O Fábio Barbosa, né, que era o presidente do ABN, falava, né, que a gente muda por convicção, conveniência ou constrangimento. É uma decisão, né? Você quer mudar pelo quê? Então, pode ser por constrangimento. Nossa, temos que fazer isso, né? Pode ser por conveniência. Olha, é legal fazer isso. Pode ser por convicção. É isso que eu quero. Então, esse trabalho. Acho que ninguém quer mudar por constrangimento, mas ainda assim pode ser que isso aconteça. Por conveniência, é muito provável que as pessoas queiram mudar para ficar bem na foto, para, né, para poder fazer a sua. Por convicção, são poucas. Então, se a gente, como facilitador do desenvolvimento humano, consegue, mais uma vez, enxergar a biografia daquela organização, perceber o que que pode ser uma convicção para ela e perceber como essa convicção pode construir um futuro melhor e das lideranças apoiarem isso, a gente começa a transformar esse mundo. Eu acho que esse é o trabalho que a gente faz, no fundo. Agora, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho passo a passo, é processo, isso não é projeto.
Dá um pé, um passo para frente, volta para trás, aí chega outra pessoa.
O Daniel Booker fala que a gente, quando está num processo de desenvolvimento, logicamente a gente está querendo alçar um mundo mais elevado, mas para isso a gente tem que entrar nos porões da nossa alma. Então, para cada passo que a gente dá para frente, a gente tem que mergulhar 2 passos dentro dos nossos porões. Então, a gente tem que limpar, sabe? A gente tem que limpar isso. E não é fácil.
E não
Não é
tem um
fácil.
fim também, né, Selim? Porque é eterno o processo, né? Quanto mais você limpa, mais você gera, acumula ali, aí você vai olhando e é um processo sem fim. Só que eu queria te perguntar, você trouxe esse exemplo desse seu amigo que caiu essa ficha de assim, nossa, pera, as pessoas estão falando que eu não me desenvolvi e eles têm razão. E eu queria que você trouxesse um pouco, enfim, com base na toda a sua experiência, esse movimento das lideranças perceberem isso Ele tem sido mais frequente, sabe, de cair essa ficha do jeito que caiu desse seu amigo. É, tem sido mais frequente, ou a gente tem visto muitos líderes que, de uma certa forma, não dão tanto valor para isso e não é negócio, é dinheiro, é o lucro, vamos diminuir custo e vamos ficar nessa superficialidade, talvez, posso dizer assim. É, eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão de mercado e também de boas práticas, sabe? Assim, práticas interessantes que você tem visto empresas colocando no mundo para contribuir com essa nossa missão. Assim, dá um cheirinho de o que está acontecendo por aí.
É, Carla, eu acho que assim, a gente só pelo aspecto também, por exemplo, do volume de coaching que a gente tem hoje, né, no mundo, enfim, isso já é um passo de algum questionamento da liderança sobre o seu próprio papel, né? Então, eu acho que isso é importante. É lógico que tem pessoas que são obrigadas a fazer, mas eu diria que se você tiver um bom coach, ainda que você seja obrigado, você vai perceber a possibilidade de desenvolvimento que você tem aí aproveitando esse caminho, né? Outra profissão que eu acho que vai crescer muito é que quanto mais eu me individualizo, posso criar problemas com a minha individualidade. Eu acho que uma segunda profissão é a profissão de mediador, né? Então a gente também está vendo crescer aí os mediadores organizacionais, as pessoas que tentam resolver os conflitos dentro das organizações, enfim. Então eu sinto que sim, eu acho que a liderança está sim preocupada. Eu acho que muita gente, você vai dizer todo mundo? Não, lógico, né? Tem níveis de consciência muito distintos na nossa sociedade, né? Eu diria que boa parte das lideranças está sim preocupada com e sabendo que é o seu papel, que tem que se desenvolver e tal. Então, essa é uma coisa. O que a gente vê bastante de ações. Então vamos lá, dentro do nosso trabalho. Primeiro, eu acho que cada vez mais esse trabalho da busca de um propósito, então de unir as lideranças e cultivar esse propósito, e aí, consequentemente, uma cultura organizacional que leve para esse novo lugar. Então, acho que isso é muito importante. Isso tem sido bastante sustentado por processos de desenvolvimento de lideranças que passam tanto pela sala de aula como também pela ação concreta no mundo. Então, muitas vezes a gente tem levado pessoas do nível executivo para fazer ações fora da própria organização e aí perceber o aprendizado que isso traz para o ambiente organizacional. Isso é muito legal. E aí também por um processo, e eu percebo uma intensificação disso, de procurar engajar as pessoas, mas criando espaço para diálogos genuínos. Então, assim, eu diria que hoje a prática do diálogo, por mais simples que seja, e acho que a simplicidade traz essa elegância e essa profundidade também, eu acho que a partir de uma criação de um ambiente de diálogo, a gente tem conseguido transformar os ambientes organizacionais. Logicamente, isso pressupõe um preparo dessa liderança para aceitar o diálogo, para entender o que é um diálogo, que não são dois monólogos, né? Porque a gente tem monologado bastante, né? Então é importante isso. De também perceber para as equipes, para as pessoas, que elas também têm um poder e um lugar de fala importante, que esse lugar precisa ser respeitado. Então, mais uma vez, parece simples, mas não é fácil. Então, eu diria que se você me dissesse, o que eu deveria fazer efetivamente para começar a transformar a minha organização? Crie um ambiente seguro de diálogo.
Sim. Ô, Celim, e eu tô aqui me dando um nome, ajuda a sair desse meu nó interno aqui. Porque se por um lado a gente tem lideranças que estão cada vez mais nesse movimento de se descobrir, de entender que esse olhar para si, esse olhar para o outro, a importância do diálogo, que tudo isso tem o seu valor e que a gente deve cultivar isso, o que que está acontecendo para a gente ter esses indicadores que a gente trouxe agora há pouco, né? Assim, de esse grande volume de pessoas pedindo demissão, esse grande volume de pessoas que não estão encontrando o seu caminho, que não estão conseguindo ser elas mesmas. Porque parece que é um pouco contraditório, né? Se a gente está nesse movimento, o que está acontecendo?
Ah, eu acho que a gente está colhendo os frutos de plantações de antigamente. Mais uma vez, o Daniel, quando ele a gente fala da próxima etapa da evolução da Terra, né? E ele fala assim, nossa, de qualquer maneira vai ter uma guerra de todos contra todos e tal. E aí uma vez perguntaram para ele assim, mas Daniel, então por que que a gente está batalhando tanto para esse ambiente saudável, se vai ter a guerra de todos contra todos, porque alguém precisa ter consciência disso. Então, no fundo, eu acho que é o que a gente está vendo hoje não é fruto do hoje, não é fruto do recente, é fruto de um acúmulo de toxicidade, né? Se é assim que a gente pode falar, dessa terra que a gente semeou.
Então, isso mostra que, assim, a gente precisa ter muita gente cuidando disso, acelerando, porque senão vai
Exato.
chegar num
Então.
ponto quase irreversível, né?
Exato. Então, por isso que a gente precisa ter essa consciência, esse trabalho de ampliação da consciência, para que a gente possa começar a mexer essa terra de uma forma mais orgânica, mais humana, mais adequada, né, aos desafios da alma da consciência. Então, assim, infelizmente é isso. A gente está vendo, não é o resultado de agora, não foi o que se plantou agora, não, né, sabe? Não é. Sabe, essa polarização não é uma polarização que surgiu de 3 anos para cá. A gente viu talvez a manifestação dela presente agora, mas há quanto tempo a gente está cultivando essa polarização? Há muito tempo. Há muito tempo. Como humanidade, não estou falando só de Brasil, não, o mundo inteiro.
Justamente, eu acho que tem esse cultivo, talvez de forma silenciosa, né? Às vezes a gente não percebe muito bem, e acho que isso diz respeito também um pouco do que você falou, e que a gente traz bastante isso, essa imagem, né? É como se fosse uma régua de níveis de consciência distintos. Então, assim, em parte eu acho que tem. É um tsunami que vem chegando e que a gente vem percebendo, né, o resultado dele agora. E, em parte, tem um outro grupo, né, um outro movimento que já tá olhando lá na frente e falava: opa, peraí, a gente precisa dar uma ajustada. Então, eu acho que é um movimento contínuo, né, que vai acontecendo e a gente vai consertando conforme a coisa vai rolando, né?
E tem uma regra básica, assim, que a gente fala isso nos nossos cursos, quando as pessoas questionam desse processo de mudança mais lento e tal. A gente fala assim, gente, quem tem a responsabilidade de dar o primeiro passo é quem tem mais consciência. Tenho duas casas, né? Rio e São Paulo. A gente mora entre os dois locais, mas agora estamos vindo um pouco mais para o Rio. E eu tenho uma varanda com umas plantas que, assim, tava já um, sei lá, um jardim tropical. Completamente sem cuidado, né? E aí consegui esse jardineiro que é um doce, super legal, garoto. Então, ficou tão bonito assim. Então acho que tem até a ver com o que a gente está falando, sabe? Acho que de vez em quando o jardim precisa de poda, precisa cuidar, porque senão fica. Pode parecer que está tudo legal, mas não está, né? Então
Tem um potencial enorme, mas precisa dar uma. Opa, peraí. E dar uma
com
paz, né?
certeza.
Você fala: ai, que delícia.
Não, e agora olhando o que ele fez, sabe? Ele ainda falou assim: ah, eu vou trazer uns antúrios e tal, para dar uma cor. Eu falei: nossa, o cara tá pensando sei lá, na estética também, na diversidade. Então, é engraçado, né? Eu tô fazendo uma ponte aqui, tá me vindo à cabeça assim, que no fundo, a gente como ser humano, a gente quer ver a beleza, né? A gente quer ter. E a beleza é a harmonia. Então, assim, a gente procura essa harmonia pra gente. Logicamente, cada um tem uma frequência harmônica diferente, mas no fundo, essa é quase que uma busca incessante nossa como humanidade, sabe? Como é que a gente vive em harmonia?
E eu acho que isso tem a ver com o que você falou no início, né, Celine, que eu acho que é o papel, de certa forma, da arte, né, dessa integração do que é o sutil com o concreto, porque eu acho que é justamente essa harmonia, a beleza, né, essa expressão é o que faz essa integração que a gente, querendo ou não, todos nós, a gente precisa buscar, né, porque isso nos completa como seres humanos, assim.
Tem uma outra tríade, né, da antroposofia que eu também gosto bastante, que são as três palavras, né, que dão até o tom dos três primeiros setênios, né, que é o bom, belo e o verdadeiro, né? E aí, como seres humanos adultos dessa época, eu acho que a gente pode não ficar na imagem, né, de que somente que o mundo é bom, belo e verdadeiro, mas a gente precisa buscar a verdade, construir a harmonia, a beleza, e a gente precisa fazer o bem. Então, eu acho que essas três qualidades também são qualidades intrínsecas de uma boa liderança numa organização. Eu estou buscando a verdade. O que é buscar a verdade? Eu estou ouvindo as pessoas? Eu estou, vendo opiniões diferentes? Eu estou saindo da minha verdade, do meu ponto de vista, para poder olhar o ponto de vista da outra pessoa? Isso é buscar a verdade. Eu estou construindo a beleza aqui. Como é que, e aí estou falando tanto espaços, né? Como é que os espaços são? Espaços físicos, os espaços sociais, né? Como é que essa cultura do diálogo, isso é criar essa harmonia, criar essa beleza. E eu estou fazendo bem, estou incentivando a vida, sabe? Eu estou incentivando os processos, né, que realmente vitalizam. E fazem bem para a minha organização, fazem bem para o mundo. Eu tenho essa consciência, né, de que eu tenho vários stakeholders, que eu preciso fazer o bem para todas as pessoas. Se eu começo a colocar essas perguntas na minha cabeça, eu lógico, me dou um nó, porque eu percebo que isso é uma responsabilidade sobre-humana, na verdade, e por isso, talvez dizer assim, realmente não cabe só a mim, cabe a mim. E a todo mundo que trabalha comigo de fazer isso. Então, vamos embora, galera.
Pois é, justamente.
Vamos fazer.
Mas eu acho que o papel é um pouco do que você estava falando, né? Da regra básica, né? Quem tem talvez a responsabilidade de iniciar o processo é quem está com essa consciência um pouco mais ampliada. E aí, justamente, ok, talvez é dar a mão para essas outras pessoas, né? Para esses outros movimentos e seguir fazendo, né? Com essa confiança de que esse é o caminho, né? Que esse é o caminho correto, assim, né? E eu acho que para a gente fechar um pouco aqui a nossa conversa, que foi uma delícia, acho que a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre esse tema. A gente falou muito da problemática, né? A gente falou muito desses sintomas, de tudo que está realmente muito precisando de ajustes. Mas eu queria trazer algumas práticas positivas que já estão acontecendo, né? Para a gente. Porque eu acho que ali também é onde a gente ganha um gás, assim, né? Para falar, opa, tem isso aqui, sabe? Eu gosto muito de pensar numa imagem de que quando a gente olha, né, para essa coisa, nossa, tem tantas coisas negativas, tantas coisas difíceis e tal, que ok, tem essa onda, mas também tem a onda boa, né? Também tem a onda positiva que contrapõe que harmoniza e que, enfim, é o caminho mesmo, né? Então, eu acho que é importante, às vezes, a gente virar também a lente e falar, opa, peraí, tá o momento da gente olhar, da gente se inspirar, da gente ver quais são as práticas positivas, a gente vê tanta coisa boa hoje também, empresas fazendo a sua gestão de forma muito positiva, mais humana, pensando, a gente vê movimentos aí incríveis, né? Capitalismo consciente, negócios regenerativos. A gente tem, vamos dizer assim, miras, né? Para a gente olhar, por exemplo, o desenvolvimento, né, sustentável da ONU, né? Uma proposta importantíssima para a gente olhar e falar, opa, é aqui, né? Coletivamente vamos para esse lado. Então acho que é interessante a gente trazer boas práticas, né? Do que a gente tem visto e já tem colhido, né? De forma positiva. Se você puder compartilhar o que você vê também no seu, nas suas andanças por aí.
Eu tenho visto muitas pessoas tomarem consciência das coisas ainda, assim. Eu acho que. E é engraçado, e aí começar a talvez a classificar aquilo que elas já fazem bem, para alinhar, por exemplo, com os objetivos do milênio, sabe, com o ODS e tal. Então, eu percebo assim que talvez tinha muita gente fazendo muita coisa, mas agora está enxergando que esse tanto de coisas pode ser agrupado num objetivo mais concreto, sabe? Sei lá, de erradicação da fome, de igualdade, alguma coisa assim. Então, eu acho que esse é um grande momento, mais uma vez, de caída de ficha, né? De olhar para esse, opa, peraí, não, né? Acho que já tem movimentos, sim, de organizações algumas que eu trabalho, possibilitando mais uma ação social, não no sentido só do voluntariado, mas de um diálogo melhor com comunidades e sabe, poder perceber impactos e ajudas mútuas que organizações e comunidades fazem, né, podem fazer juntas. Isso é muito legal. Então, eu acho que já tem algumas empresas que eu trabalho que estão fazendo isso. Uma ação que eu gosto bastante é a ação com a juventude. Então, perceber e poder criar espaço para ouvir essa juventude nos seus anseios e, a partir dessa, dessa escuta, tá criando produtos novos ou processos novos dentro da organização. Eu acho que isso é uma forma também. Mas você trouxe uma coisa, Débora, que para mim é uma crença já há algum tempo e que eu falo para muitos dos meus clientes e minhas clientes, às vezes, alguns ficam um pouco chateados comigo. Aí estou falando, é o Selim falando. Que assim, eu acredito muito em a gente trabalhar o que a gente é bom e não ficar simplesmente na cultura do gap. E muitas vezes nós, eu sou chamado, ah, porque a gente falta isso, falta aquilo. Falo, tá bom, mas o que, é que tem de bom? Porque você não chegar até aqui porque tudo é ruim. Né? Isso é impossível. Então, o que, é que tem de bom? E acho que esse é um ponto de partida que as pessoas até se surpreendem, porque é acessar um lado luz, né, que a Mary Wan Williamson, né, que o Mandela colocou no discurso, né, que a gente tem medo dessa nossa luz. Então, às vezes, as pessoas ficam até meio que, nossa, eu não tenho direito a pensar que eu faço alguma coisa boa. Então, vamos olhar o que, que a gente faz de bom também, sabe? Vamos olhar o que, que já existe, sabe? Quais são as coisas legais que a gente está fazendo? Vamos intensificar isso. Talvez é aí que esteja a nossa força, é aí que esteja o nosso poder de transformação. E não simplesmente ficar correndo atrás do prejuízo. Mais uma vez, não quer dizer que a gente é super desorganizado, não vai precisar se organizar. Não é
Não
isso.
é ignorar, né, os gaps, mas é a gente potencializar. Tem um livro bem antigo que eu entrei em contato, sei lá quantos anos atrás, que chama Descubra Seus Pontos Fortes, que é bem nessa linha, né, de como que você. E para mim foi muito transformador. A hora que eu entendi, eu falei, gente, mas realmente isso aqui eu faço bem. E quanto mais eu faço, é aqui que eu brilho, é aqui que
Claro.
a minha luz mora. Então eu concordo super, super com essa sua fala.
Então, assim, eu acho que esse tipo de ação, onde você começa, e aí é lógico que tem que tomar um cuidado, porque não é o elogio vazio, não é a manipulação, né? Não estou falando disso, estou falando de um reconhecimento real, né, do benefício de uma ação sua, né, de algo que extrapolou a organização, ou extrapolou o seu grupo, né? E aí sim a gente começar a capitalizar sobre isso e não sobre o que falta a gente. Porque normalmente o que falta a gente acaba também indo para o lado e copiando, ou do modismo, ah, agora a gente tem que ter isso. E talvez isso não seja a nossa essência, né? Então, eu não sei, eu vejo que esse é um caminho bem bonito de quem quiser trilhar uma nova sociedade, um novo mundo, e principalmente a partir das organizações, é resgatar a sua essência, perceber aquilo que você faz de bom, né, capitalizar isso e transformar isso num caminho positivo, realmente, de transformação, não só para você, para a tua organização, né, mas ir ampliando em círculos, como se fosse uma pedrinha no lago, né, fazendo círculos de ampliação dessa consciência e desse impacto social no mundo inteiro. Às vezes não vai conseguir transformar o mundo inteiro, mas talvez o teu mundo inteiro possa ser, né, o bairro que te cerca. E está maravilhoso se você já conseguir transformar isso. Então, é se alegrar também com o tamanho da nossa perna, com o que a gente consegue fazer, e não ficar reclamando de que eu podia ser mais alto, mais forte, mais isso, mais aquilo, enfim.
E assim, e confiar, né? E confiar no que isso é parte de um processo, né? Que ele tem, que ele não tem, ele começou em algum momento, mas ele não tem fim, e a gente é parte desse grande processo, desse grande contínuo, né? E eu acho que o que você fala Gostei muito disso que você trouxe, eu acho, justamente no fim da nossa conversa, porque eu acho que também fala um pouco no nível assim individual de um pouco de autogentileza, de um pouco de, né, de você olhar para si e falar ok, né, eu vou abraçar a autorresponsabilidade, mas eu também preciso justamente olhar para onde está minha luz e para onde eu posso direcionar e se reconhecer como esse protagonista, esse co-criador, esse agente de mudança.
E assumir também as nossas vulnerabilidades, né? Ou seja, reconhecer também que eu tenho isso e justamente eu posso talvez pegar nas outras pessoas aquilo onde eu sou vulnerável, sabe? Complementar minha vulnerabilidade com a força de uma outra pessoa, sabe? De uma outra organização, de um outro grupo, né? Por que que eu preciso ser essa imagem de super-herói, super-heroína, em que muitas vezes, né, colocaram em mim e às vezes colocam nas organizações, ah, você tem que ser tudo, você tem que ser, né? Ué, às vezes não vai dar para ser, e não vai dar mesmo. Isso é um processo.
E que bom, né? Porque eu acho que isso é reconhecer o valor da coletividade, né? E justamente do quanto a gente não tá fazendo sozinho, mas também não sempre só no coletivo, né? Que eu acho que é justamente o que você trouxe do nosso desafio, dessas tendências, né? Da integração e dessa individuação, que é o que a gente está vivendo de forma super latente, assim, né? Mas eu acho que uma boa forma da gente fechar essa nossa conversa. Agradeço muito a sua presença, foi um papo delicioso. Eu acho sim que a gente conseguiu inspirar alguns corações aí que estão nos ouvindo. Então, saio muito feliz dessa nossa conversa, gente. Agradeço muito a disponibilidade e a generosidade em compartilhar o seu conhecimento e a sua vivência. Obrigada.
Espero ter ajudado, enfim, sei lá. Também acho que é um papo que poderia render muitas horas, assim. Acho que tem muita coisa legal para a gente falar. E também foi uma delícia estar aqui e fazer esse papo com vocês, assim.
Muito obrigada. Agradeço pela companhia e a gente se encontra no próximo episódio.